A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa. Seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Você já pensou em destinar o valor do seu imposto de renda a pagar para causas sociais? Pois é, hoje nós vamos falar com detalhes sobre a dedução do imposto de renda. Ela pode ser feita por pessoas físicas e jurídicas e é de grande ajuda para que instituições filantrópicas possam manter os seus trabalhos sociais. Quem vai conversar comigo a respeito sobre este assunto é o gerente da área de captação de recursos do Hospital Pequeno Príncipe, o Rodrigo Lowen. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo e obrigado pela sua disponibilidade, Rodrigo.
Tudo bem, Patrícia? Muito obrigado a vocês. É um prazer estar aqui compartilhando algumas informações hoje.
Que bom, para nós também. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse ao nosso ouvinte o que são os incentivos fiscais.
Legal, bacana. Os incentivos fiscais, na verdade, é uma forma que pessoas e empresas podem destinar parte do imposto de renda para projetos aprovados junto a conselhos de direitos da criança e do adolescente. Então, pessoas e empresas, ao invés de pagar todo o seu imposto de renda para o governo, por exemplo, elas podem redirecionar uma parte disso para alguns projetos já aprovados. E assim as instituições podem usar esses recursos para fazer seus impactos em cada uma das suas atividades.
Como que funciona a dedução, para a pessoa entender melhor e quem quiser colaborar?
Legal. Funciona, é bem simples, né? Então, eu vou explicar primeiro para empresas e depois eu explico para pessoas físicas, tá? Então, empresas tributadas pelo lucro real podem redirecionar até 9% do seu imposto de renda para projetos. Esses 9% são divididos em projetos que envolvem um PRONOM, promovem um PRONAS, que envolvem um Fundo da Infância e da Adolescência, que envolvem projetos culturais, a Lei do Idoso e a Lei do Esporte. No Pequeno Príncipe, a gente consegue usar, por exemplo, 7%, né? PRONOM, PRONAS, Fundo da Infância e da Adolescência e Cultura. Então, empresas elas podem fazer uma conta junto à sua contabilidade e redirecionar esse valor para projetos. Cada uma dessas leis tem algumas pequenas particularidades. Por exemplo, o Fundo da Infância e da Adolescência, a doação é feita através do pagamento de um boleto. Né? E aí as pessoas, por exemplo, podem entrar em contato com a nossa equipe e a gente direciona bem certinho. E lei da cultura, por exemplo, é feito através de um depósito numa conta aberta do projeto, numa conta do Banco do Brasil. Então é bem simples.
Quais empresas podem doar, Rodrigo?
Legal, Patrícia. As empresas que podem doar são empresas tributadas por lucro real. As empresas que são tributadas por lucro real e apresentando resultados positivos no ano, elas podem calcular uma parte desse resultado positivo, que vai gerar um imposto, uma parte desse imposto e aí sim direcionar para os projetos.
Correto. Bom, Rodrigo, o Hospital Pequeno Príncipe, que é uma referência em oferecer assistência hospitalar há mais de 100 anos para milhares de crianças e adolescentes de todo o país, utiliza essa modalidade da renúncia fiscal há muitos anos, não é mesmo? Eu gostaria que você contasse como que é, não é, essa causa para o Hospital Pequeno Príncipe.
Bacana. Muito legal falar sobre isso também. Eu trabalho no hospital há muitos anos. E o hospital ele utiliza boa parte dessa questão de captação de recursos para poder oferecer uma medicina de mais qualidade para as nossas crianças. Né? O hospital ele é o maior hospital pediátrico do Brasil. A gente existe desde 1919 e desde 1919 a gente capta recursos. Né? E nos últimos 20 anos a gente começou a captar recursos através das leis de incentivo. O hospital ele é um hospital que também faz parte de um complexo, né? A gente tem uma faculdade, a gente tem um instituto de pesquisa e hoje a gente consegue usar as leis de incentivo, por exemplo, para fazer projetos que envolvem humanização de atendimento, que envolvem excelência técnico-científica. Hoje o hospital ele é um hospital que trata mais ou menos 70% de SUS, né? E o SUS ele tem um desafio financeiro que é comum em várias das instituições filantrópicas. Né, hoje, 60% dos atendimentos via SUS são feitos pelas instituições filantrópicas e as instituições filantrópicas têm um desafio de conseguir gerir esses recursos. né? E os projetos de lei de incentivo vêm justamente para conseguir dar oportunidade, por exemplo, para a gente comprar novos equipamentos, para a gente fazer readequação de estruturas. Então, hoje, projetos de humanização de atendimento, a gente pode falar até mais deles se você achar que faz sentido, são basicamente inteiros bancados pelas leis de incentivos, direcionados por empresas e por pessoas físicas.
Sim, e como é que ficou, como é que ficaram esses incentivos fiscais durante a pandemia, já que estamos aí há praticamente 2 anos no meio dessa pandemia, não é mesmo, Rodrigo?
Sim, sim, é super complicado, né, cenário econômico brasileiro de uma forma geral e mundial também, né, sofreu bastante e a gente também. A gente também teve algumas dificuldades no que envolveram as captações de recursos para o hospital. Felizmente, a gente trabalhou bastante, a gente conseguiu identificar alguns públicos que não conheciam ainda as leis de incentivo e pela primeira vez estão usando aqui com a gente, mas algo que nos enche de esperança, Patrícia, é que assim, hoje, por exemplo, né, se todas as pessoas físicas destinassem 100% da sua possibilidade de imposto de renda para projetos aprovados, o Brasil teria 8 bilhões de reais. Né? Então, um recurso muito grande para poder ajudar muitas crianças e adolescentes no Brasil todo. E hoje, na verdade, são utilizados apenas 3% disso. Então, muitas pessoas não sabem dessa possibilidade. Então, a gente está tentando, com muito trabalho, com muito estudo, com muita dedicação, entender os públicos que não ainda utilizam, para que essa informação chegue de uma maneira clara, de uma maneira transparente, e onde a gente também mostre, né, onde esses recursos estão sendo alocados. Então, sim, tivemos grandes dificuldades, mas também estamos identificando outros públicos e pessoas ainda que não conhecem para que, pelas primeiras vezes, utilizem esse recurso para projetos, por exemplo, do Hospital Pequeno Príncipe.
De que maneira vocês tentam chegar até as pessoas físicas, como você citou agora?
Legal. A gente faz isso, por exemplo, através de programas como esse, onde a gente divulga para pessoas, né? A gente faz isso através de algumas mídias, de veiculação em revistas, em jornais, através de muito estudo também. Então, a gente pede indicação para as pessoas que já são nossas parceiras para indicarem pessoas amigas, para indicarem empresas parceiras. Então, isso muito acontece no boca a boca e através também de uma prospecção ativa, onde a gente vai atrás dessas pessoas, enfim, mostra as possibilidades e vai conversando sobre. Né? Muitas pessoas, ao longo dessa jornada, assim, né, desses últimos anos, assim, eu tenho identificado que muitas pessoas querem, têm sede de participar de projetos, querem ajudar causas que são causas verdadeiras, mas muitas vezes não sabem como, né? Então, quando a gente junta a causa do hospital, que é uma causa maravilhosa, uma causa super grande, né, uma causa que impacta milhares de crianças de todo o Brasil, né, com a vontade das pessoas e com essa questão do imposto de renda de, por exemplo, não ter nenhum custo, aí a gente consegue um match muito bacana e as coisas acontecem.
Então, Rodrigo, ouvinte que está agora, que é acompanhando o programa, né, pode pensar, nossa, mas deve ser difícil, deve ser complicado, como é que eu vou fazer a destinação do imposto de renda? Será que eu vou ter que ter mais gastos? Explica então para o nosso ouvinte como que é para que a pessoa física faça, né, a sua parte, ajude, colabore, doe.
Com certeza, isso muitas vezes é algo que as pessoas não sabem e muito legal a gente poder esclarecer aqui. Então, assim, ó, pessoas físicas, elas podem redirecionar 6% do imposto de renda devido para projetos. Portanto, que façam a declaração por formulário completo. E é muito legal que as pessoas físicas que enviam imposto de renda a pagar ou a restituir podem usar esse benefício. E qual que é a dica que a gente dá? Assim, então, as pessoas físicas, por exemplo, que querem redirecionar isso, tem um prazo e um limite de fazer isso até dia 30 do 12. Então, 30 de dezembro é o prazo final. E a dica que a gente dá é que as pessoas façam uma estimativa dos valores pagos no ano anterior. Então, mais ou menos, façam mais ou menos uma conta do ano anterior, entendam qual foi o imposto de renda devido do ano anterior e, em cima desse valor, paguem através de um boleto 6% do imposto de renda devido, né, 6% do imposto de renda que agora para projetos aprovados. Então, esse é o caso, por exemplo, de pessoas que têm imposto de renda a pagar. Quem tem imposto de renda a restituir pode fazer esse mesmo caminho e aí o valor vai ser somado na sua restituição do ano que vem. Então, quem tem imposto de renda a pagar, ele é descontado do valor a ser pago e quem tem a restituir, ele é somado na sua restituição no ano posterior.
Correto. E o prazo para doação, como você falou, vamos reforçar, é até agora, o próximo dia 30 de dezembro.
Perfeito. Esse é o prazo final.
De que maneira um ouvinte que está acompanhando o programa pode procurar o Hospital Pequeno Príncipe, pode destinar parte do seu imposto de renda?
Legal. A gente tem uma equipe super capacitada, que tem todas as informações contábeis e todas as informações gerais que envolvem essa questão do imposto. Então, a gente pode dar um suporte muito, muito rico, né, pros ouvintes que querem e que têm mais interesse. Então, a gente tem alguns canais. Um deles é o nosso site, então, doepequenopríncipe.org.br. Ali você vai conseguir várias informações, inclusive uma parte para você tentar fazer uma simulação em cima disso também. Então, a gente sugere que você preencha um formulário com informações bem básicas e a nossa equipe entra em contato contigo para gerar o boleto e poder mandar essa informação para você. Então, esse é o site que a gente concentra boa parte das informações, mas também tem um número de telefone, que é o 2108-3886, e também tem um WhatsApp, que é o 99962-4461. Então, são os canais de comunicação que a nossa equipe, principalmente agora em dezembro, está 100% à disposição. Né? Uhum. A gente comenta que não tem, não, se for de dia, se for de noite, se for sábado, se for domingo, a gente está 100% à disposição para suprir todas as dúvidas e todas as curiosidades, enfim, tudo que envolve essa questão do imposto, porque é absolutamente importante para nós.
Até porque o hospital não para, as causas dentro do hospital, as necessidades não param nunca, não é mesmo, Rodrigo?
Não param, é verdade, porque a gente tem necessidades o ano inteiro, e até um dado que eu separei aqui para vocês entenderem, assim, né, através de doações que envolvem imposto de renda, através de doações que não envolvem imposto de renda, por exemplo, o hospital nos últimos anos, 50% do nosso gasto com alimentação, por exemplo, foi bancado através dessas doações. Né? Se a gente pegar, por exemplo, equipamentos, né, a gente tem que evoluir equipamentos, a gente tem equipamentos mais modernos que a gente tem que comprar todos os meses, todos os anos. Eu faço muitas vezes uma comparação, por exemplo, com os nossos celulares. Né? Um celular normalmente tem uma versão, um ano para o outro, e uma versão mais moderna, mais nova. Imagina um equipamento de alta complexidade, né, que vai tratar algumas doenças complexas de crianças. Então, quanto que isso não fica moderno, não inova? E 83% da aquisição com equipamentos, por exemplo, foi através de recursos de doação, né? Tanto de empresas quanto de pessoas. Então, isso faz absolutamente muita diferença para a gente e, de certa forma, não tem nenhum custo para pessoas e empresas. Né? Então, é um match que pode dar super certo.
E é uma forma de sensibilizar também a população, como você falou, até a alimentação que é servida dentro do hospital para os pacientes vem também dessa destinação do imposto de renda.
Sim, a alimentação também e todos os projetos de humanização. Né? Então, para você ter uma ideia, Patrícia, assim, a gente tem, como a gente trata questões bem complexas aqui no hospital, tem crianças que são internadas um dia, dois dias, mas tem crianças que são internadas durante, por exemplo, uma semana, um mês, seis meses, tem crianças que estão aqui há anos. E essas crianças, elas continuam tendo um acompanhamento educacional, elas continuam tendo todo um suporte psicológico por parte da nossa equipe. Né? Então, todos esses projetos de humanização, que não envolvem só tratar a doença, né? A gente quer fazer com que a criança fique saudável, que a criança tenha saúde, né? E todos esses projetos de humanização, por exemplo, a alimentação mais moderada, essa questão da educação, essa questão de projetos culturais, tudo isso é bancado através de projetos incentivados.
Uhum. Que provavelmente sozinho, talvez, o hospital ou o complexo todo não conseguiria fazer tão bem como você está trazendo aqui para nós, não é, Rodrigo?
Com certeza, Patrícia. Tem um dado que também é um dado muito interessante da FEMIPA, que fala que a cada R$100 de custo que hospitais filantrópicos têm, o SUS ele repassa mais ou menos 60. Então, é esse gap que a gente tem que buscar com a sociedade. Então, como você comentou, sim, se a gente não tivesse apoio da sociedade, com certeza a gente não conseguiria ter equipamentos de última geração, ter projetos de humanização tão bem executados dentro do hospital e garantindo, né, a qualidade de atendimento e um atendimento mais digno para todas as crianças. Né? Não só crianças de Curitiba, do Paraná, mas crianças do Sul, crianças do Norte, crianças do Nordeste. A gente aqui no Pequeno Príncipe atendeu nos últimos anos aí crianças de todos os estados, né? Então, o que a gente quer, sim, é fazer um tratamento igualitário para todas as crianças, independente de onde ela venha, independente da sua classe social.
Nós estamos falando do Hospital Pequeno Príncipe, que é o maior exclusivamente pediátrico do Brasil. Mas para o nosso ouvinte entender também, Rodrigo, há outras instituições filantrópicas que também se mantêm como o Pequeno Príncipe com destinação de imposto de renda, não é?
Sim, tem. Hoje instituições filantrópicas usam essa possibilidade para poder readequar a estrutura e para poder fazer projetos e para poder sonhar grande. Então, assim como o hospital, tem várias outras instituições, e não só de saúde, né? Instituições que envolvem questões esportivas, instituições que trabalham, por exemplo, idosos. Então, sim, tem várias outras instituições que usam essa possibilidade para fazer a sua realidade de uma maneira mais digna. Sim, Patrícia.
E os benefícios são tanto para quem recebe a doação, como o próprio complexo hospitalar aí do Pequeno Príncipe, mas para quem doa também, não é, Rodrigo? Você que trabalha, né, com a captação de recursos, consegue sentir isso de quem participa essas doações?
Sim, consigo. É muito gostoso essa relação dos doadores para com o hospital, assim, né? Então, o hospital, ele é beneficiado, né? Porque a gente consegue transformar isso em oportunidades para as crianças, mas as pessoas que passam, que doam, que ajudam, também são muito transformadas, né? Eu sinto que elas saem daqui com um coração muito mais agradecido, eu sinto que elas saem daqui valorizando muito mais a sua possibilidade, valorizando coisas simples, e quem ajuda, normalmente também é ajudado. Então, sim, as pessoas elas são literalmente transformadas quando passam e quando tem esse caminho aqui junto com a gente. Eu gosto muito de trazer os doadores para dentro do hospital para que eles vejam com os próprios olhos, assim, que essa ajuda, por menor que seja, né? A gente não tá falando de pequenas doações, de grandes doações, está falando de doações. Né? Para a gente, todas as doações são importantes. E sim, as pessoas são transformadas de um jeito muito legal. A gente tem doadores que são doadores há muitos e muitos anos e que tem um caminho muito próximo aqui do hospital. Então, essa relação ela é super, super legal.
E há aquela situação de doadores que não conheciam, não conhecem de perto o trabalho do Hospital Pequeno Príncipe, quando vai fazer doação, como você falou, você leva a visitar o hospital, as instalações, e elas descobrem o complexo Pequeno Príncipe quando vai fazer a doação?
Sim, algumas elas não tinham ideia do impacto do hospital, né? Muitas curitibanas e paranaenses e brasileiras, né, conhecem o hospital, mas não sabem dessa magnitude, né? Não sabem do tamanho que é o Pequeno Príncipe. O hospital tem 384 leitos, né? É o maior hospital pediátrico do Brasil, tem uma faculdade de pesquisa. A gente, antes da pandemia, a gente fazia 300 mil atendimentos, né? 20 e poucas mil cirurgias. Né? Então, são muitas cirurgias de alta complexidade, um tamanho gigante. Assim. Então, sim, muitas pessoas descobrem isso, visitam, e é muito legal, é muito surpreendente. E todos ficam muito orgulhosos da gente ter uma instituição brasileira tão bem organizada. Né? Uma instituição brasileira que traz tantas possibilidades para crianças de todo o Brasil.
Você falou no atendimento antes da pandemia e com a pandemia. Neste momento em que estamos, né, da pandemia, como estão os atendimentos, número de cirurgias aí no hospital?
Legal, a gente teve uma redução durante o momento de pandemia, né? A gente exigiu cirurgias eletivas, a gente teve várias medidas protetivas, A gente teve uma ala apenas para crianças com Covid, então a gente sim se reestruturou e claro que a gente teve um decréscimo, né, nas nossas cirurgias e nos nossos atendimentos. Né? Então agora aos poucos as coisas estão começando a voltar, mas ainda com muito cuidado, ainda com muito olhar nas tendências futuras, né, com muita precaução. O hospital é um hospital bastante restrito quanto a isso e bastante preocupado quanto a essas questões. Então, a gente está voltando aos poucos, mas com muita cautela e com muito aprendizado, com muitas medidas que foram aprendidas, né, durante todo esse ano de pandemia, que foi um ano de grande aprendizado. Então, aos poucos, voltando com bastante precaução e cautela.
Muito bom. Eu gostaria que você ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto hoje aqui, Rodrigo.
Legal. Obrigado, Patrícia, por esse momento. Queria agradecer a todos os ouvintes, dizer que é uma alegria poder estar aqui compartilhando isso com vocês e que a nossa equipe está 100% à disposição para poder falar sobre esse assunto, para tirar todas as dúvidas. As doações são fundamentais para que a gente continue fazendo o nosso trabalho com qualidade, né, e atendendo crianças de todo o Brasil de uma maneira digna e de uma maneira, de fato, com qualidade. Assim. Então, eu queria deixar os nossos contatos. Então, se eu puder repetir mais uma vez, o site para que você tenha todas as informações é o doepequenoprincipe.org.br. Ali tem várias informações que envolvem doações diretas e doações que vão ao imposto de renda. O telefone correto é 2108-3886. Então, esse é o telefone fixo, que também você pode ter todas as informações. E o WhatsApp ou o celular é o 99962-4461. Ali você vai ter todas as informações e uma equipe super capacitada para dar todo o suporte para você. Lembrando que é uma doação, tanto para empresas quanto pessoas, que não tem nenhum custo, né, que em termos de processo assim, é super rapidinho. Então, 10 minutinhos ali concentrados para a gente poder fazer isso são suficientes. E para a gente aqui faz uma super diferença.
Muito bom. Eu quero agradecer novamente. Obrigada pela sua entrevista hoje, Rodrigo.
Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Patrícia.
Obrigada e até a próxima. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o Rodrigo Loewen. Ele é gerente da área de captação de recursos do Complexo Hospitalar Pequeno Príncipe. Nós falamos da importância da destinação do imposto de renda. O prazo para doação de até 6% do imposto de renda pessoa física vai até 30 de dezembro agora. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.